Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora. Nós estamos estudando o livro no capítulo 6, agora tratando de esquizofrenia. E a Joana vai dizer o seguinte: clinicamente, a esquizofrenia apresenta sobre três formas consideradas clássicas: é hebefrenia, catatonia e paranoide. Posteriormente, foi acrescentada uma outra que ficou denominada como esquizofrenia simples. Muito difícil de ser diagnosticada face às suas variedades de sintomas, vem sendo estudada desde há muito tempo, recebendo as mais valiosas contribuições para sua compreensão nos dois mais recentes séculos, a partir, dentre outros, das investigações de Kalbaum e Hecker na segunda metade do século XIX, já que até então pouco se conhecia a seu respeito. Vejam vocês, que interessante. Ah, esses estudos sobre essas psicopatologias, elas começaram mesmo com efeito a ser estudadas a partir do século XIX. Então, no século XIX, com Adler, Charcot, com o Freud, com Jung e outros mais pesquisadores, é que se começou a um aprofundamento maior dessas doenças psicológicas e psiquiátricas também. O século XX serviu assim como uma busca de confirmações desses estudos. E nós estamos aí entrando no século XXI, já com 17 anos já do século XXI, para a gente começar a consolidar essas informações e passar a atender as necessidades de maneira efetiva. Não, nunca esquecendo, isso é importante, se você que está me ouvindo é psicólogo ou psiquiatra, nunca esteja esquecendo do fator espiritual, do fator reencarnatório, do inconsciente pessoal que não foi montado nessa encarnação. Ele está sendo montado há muitas encarnações. O inconsciente coletivo também, que trata dos dos primórdios do espírito, até nos seus campos da ideia e racionalidade. Então, é preciso que vocês busquem também nos estudos da doutrina espírita, nos estudos reencarnatórios, ajudas para o entendimento das doenças psicológicas. A doutrina espírita tem muito a contribuir, e a série Joana de Ângeles, muito mais. Hoje nós temos aí também neurocientistas escrevendo dentro da literatura espírita, nós temos médicos, médicas, pessoas de grande valor, escrevendo, dando as suas contribuições. Então, não pode mais ser aquela coisa clássica, sabe? E de dizer que a pessoa tem aquele processo, mas não se sabe a origem do processo. Então, imputa muito na atual existência. Claro que a atual existência pode contribuir, sim, vai contribuir, mas também tem raízes, tem bases profundas. Quando a gente estuda, por exemplo, eu vou citar dois psicólogos bem importantes. Um é a Anice da Silveira, que fez um trabalho incrível sobre imagem do inconsciente, que tem um museu lá no Rio, e ela pegou esses doentes psicóticos e pediu para que eles desenhassem. Então, eles fizeram desenhos impressionantes de imagens do inconsciente vividas em situações que não foram dessa encarnação. Então, é um estudo muito bom que tem que ser feito, tem que ser levado em consideração. E tem o Groff, né, que também trabalha com imagens. Ele busca nessas imagens o entendimento das raízes dessas psicopatologias. Por isso que eu preciso que a gente esteja sempre atento. Não vamos mais descartar a possibilidade do estudo da psicologia e da psiquiatria fora da doutrina espírita? Vamos pensar sério nisso? Ou será que vai ter que surgir aí um estudo alternativo que a especialidade vai arrumar, que vai dar o nome, que vai dar um nome que quiser, mas que vai estudar a mesma coisa? Para que nós vamos chegar lá? Eu não estudo espiritismo, não, mas eu estudo, aí falo um nome pomposo, né, dentro da ciência, que é a mesma coisa. Não vamos chegar a esse ponto. Vamos ser mais gratos a Jesus, vamos ser mais gratos aos espíritos que formularam a codificação, vamos ser gratos a Allan Kardec e aos demais espíritos que depois dele estão aí contribuindo conosco, vamos ser mais distintos com eles. Sabe, eu gosto muito da academia, gosto, mas Tem coisas na academia que têm que ser mudadas, precisam, necessitam de mudanças. E uma delas é essa não adequação dos conhecimentos que a doutrina nos traz aos seus estudos. Quanta coisa poderia ser resolvida, quanta coisa poderia ser amenizada e orientada, né? Então, Joana vai continuar. Sem dúvida, fatores hereditários preponderantes impõem o desvio psicótico profundo, graças a impressões vigorosas registradas nos genes desde os primórdios da concepção. Mas vejam bem, minha gente, a hereditariedade biológica, ela também está de conformidade com a cultura do espírito. Então, nós estamos evoluindo em família. Então, é uma cultura familiar. Então, não vai dizer que o pai e a mãe passaram problemas genéticos para os filhos. Não é bem assim, não. Senão seria injusto. Então, o filho que vai reencarnar, ele assume aquela condição hereditária dos pais, mas dentro da sua necessidade, dentro do seu, da sua adequação à sua necessidade. Não é que meu pai é alcoólatra, eu também tenho que ser alcoólatra, não. Não é nada disso. Agora, se eu tenho predominantemente, eu tenho possibilidade de ser alcoólatra, então sim, eu vou usar esses genes que estão lá, que vêm como hereditários. Mas eu posso combater, porque às vezes recebo essa herança hereditária mesmo para que eu combata em mim. Ou seja, eu tomo uma vacina, ela vem como vacina. Eu vou receber uma vacina para combater o meu problema. Eu vou receber o veneno para combater o veneno que eu já trago. Sabe, é importante entender assim. A vida é magnífica agora, nós temos que entender o mecanismo da vida. Porque se eu ficar taxando muito como isso é assim, acabou, não vai dar certo. E eu gosto muito quando a ciência mostra uma possibilidade nova, por exemplo, a epigenética, né, que muda muito isso. Você pode alterar completamente o seu status cultural, você pode alterar aquilo. Não pode mais, não tem mais que você nasceu torto e vai morrer torto, de jeito nenhum. A neuroplasticidade ensinando isso para a gente, você pode modificar redes neurais. A epigenética mostrando que você pode mudar comportamentos dos genes. Então é preciso que entendamos, sabe? Minha gente, eu tenho combatido isso aqui, tenho dito muito isso. Vamos sair da superficialidade da vida. Vamos. Às vezes eu dou um seminário, quando termino, eu vejo as pessoas assim, de olhares profundos, agradecidos. Eu fico pensando, mas é tão gostoso ser assim. E por que que nós não queremos que seja assim? Por que que nós queremos o espetacular em detrimento do necessário? Sabe? Vamos analisar isso. O que que é o espetacular? O espetacular é que me tira do eixo da minha naturalidade, né? Me eleva, me traz um enlevo e eu vivo um momento de espetaculares. Mas quando eu retorno a mim, eu retorno pobre do jeito que eu saí. Agora, quando eu estudo profundamente, não. Eu vou minando, eu vou drenando, desculpa, eu vou drenando o meu inconsciente com informações novas, que vão combater aqueles erros que estão lá arquivados no reino das sombras, como diz Jung. Essa terrível ficção mental responde pela falta da associação de ideias, pelo desleixo e abandono do si em transtornos graves de conduta. Ela fala, ó, desleixo e abandono do si, ou seja, do self, do si mesmo. É isso que nós estamos falando. Nós estamos abandonando o nosso self, nós estamos nos abandonando em torno aí dessas ondas perigosas da vida. Nós não estamos cuidando de nós. Esse que é o grande problema. E aí depois vem as dificuldades. Nós não estamos abrindo mão, minha gente, do social, não. Se nós nos reunimos para um encontro social, a bebida está lá rolando a beça. Se nós estamos, enquanto social, a conversa menos digna está rolando a beça. Olha que coisa séria. E depois eu quero ficar curado. Eu quero ir para o centro espírita tomar um passo e está tudo bem. Não é, a doutrina espírita não é salvacionista nesse sentido, não é. A doutrina espírita é esclarecedora, é orientadora. Eu vou deixar de fazer algo que era comum de eu fazer, que era ruim para mim, porque eu entendi que é ruim. Não é porque ninguém me impôs isso, não. Quando você lê a obra do André Luiz, O Nosso Lar, quando ele vai contando o comportamento que ele tinha quando encarnado, o resultado daquilo lá no plano espiritual para ele, poxa, isso tem que ser analisado por nós. Será que eu sou um glutão igual André Luiz, uma pessoa prepotente igual ele era quando encarnado? Porque se eu sou assim, eu vou ter problemas. E a vida não é aqui. Isso aqui é um pedacinho, é uma coisa mínima. Nós não podemos ficar, né, atolados nessas coisas aí que já era para a gente estar resolvendo. Vamos estudar a doutrina espírita, mas vamos praticá-la também. Enfermidades infecto-contagiosas e suas sequelas podem também desencadear o processo esquizofrênico, em razão dos prejuízos que impõe aos neurônios cerebrais e às suas sinapses, que se desconectam, tornando-se incapazes de enviar as mensagens corretamente de um ao outro nessa cadeia complexa de informações que transitam através das suas delicadas conexões. Fenômenos orgânicos que promovem grande extensão, como aqueles considerados críticos, tais a puberdade, o catamênio, a menopausa e a andropausa, são arrolados como responsáveis também pelas manifestações lentas e contínuas do transtorno esquizofrênico. Mas isso vai acontecer se eu não me preparei para isso. Eu sei, por exemplo, eu sei que eu vou entrar na andropausa, no meu caso de homem, e a mulher vai entrar na menopausa. Então eu tenho que saber que eu vou passar por isso. Eu não sou um eterno menino e você não é uma eterna menina. Então isso vai chegar. Então você tem que se preparar para esses lances da vida. Mas a gente não prepara. E quando assusta, a gente está de frente para eles, né? Aí pode causar problemas também. É tudo muito tranquilo. Se eu for levando a minha vida de maneira tranquila, entendendo que acabou a fase da meninice, da juventude, agora eu sou um adulto e daqui a pouco eu serei um idoso. Então é tudo natural, faz parte do ciclo da vida. Eu não tenho que ficar me arrastando dentro do ciclo, eu tenho que caminhar de maneira bastante airosa, né, dentro do ciclo que eu estou. Quando Jesus fala lá no Evangelho de Mateus que é bom que você não saia, que você não fuja, não fuja no inverno, ele está dizendo que a nossa encarnação tem quatro ciclos: tem primavera, verão, outono e inverno. Inverno é o finalzinho da encarnação. Por isso que fala, não queira fazer, não queira modificar no final, que você não vai ter forças. Então nós temos que caminhar por esses ciclos de maneira tranquila. Se eu estou no ciclo da primavera, da juventude, da puberdade, da adolescência, eu tenho que caminhar de maneira tranquila. Se depois eu entro no ciclo das atividades, que é o ciclo do verão, eu tenho que caminhar também de maneira tranquila, e depois do outono. Então é isso, minha gente. Por outro lado, traumatismos cranianos atingindo o cérebro produzem efeitos equivalentes, perturbando o raciocínio do paciente, afastando-o do convívio da sociedade. Eu digo para vocês uma coisa bem interessante, é quando ela cita aqui sinapses e redes neurais. Essas sinapses são encontros desses neurônios, né, que fazem as redes de comunicação no cérebro. Então, se isso aí for atingido de alguma forma, por um trauma que eu mesmo criei, por uma ânsia, uma expectativa exagerada, por um processo aí que eu não aceito definitivamente, enfim, posso complicar a minha rede neural. E a minha rede neural complicada, ela faz outras conexões, que podem ser conexões estranhas que podem gerar esquizofrenia. Então, é o que eu estou te falando, vá com calma em cada ciclo, em cada situação. Cada situação vai te trazer uma proposta nova. Cada dia é uma proposta nova. O importante é a gente saber caminhar nessas propostas. Isso que é interessante. Por isso que é bom estudar a psicologia à luz da doutrina espírita. E também os traumatismos cranianos, que aí já é uma questão de acidente, uma coisa que pode ser que fuja ao nosso controle. Mas aquilo que puder ser do nosso controle, vamos cuidar, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção desse estudo conosco, sabe? E estamos indo, né? Daqui a pouquinho nós já estamos no capítulo 7º, que vamos estudar os distúrbios coletivos. Já quase estamos terminando o capítulo 6. Fiquem na paz de Jesus. Se você tiver alguma sugestão, por favor, fale conosco. Muito obrigado. Deus te abençoe, abençoe seu lar, abençoe sua vida, abençoe todos os seus propósitos no campo do bem. Muita paz.